Sentai. Os irmãos e as irmãs perceberam que ontem e hoje nós lemos mais saltadamente a história de Maria, da concepção, da anunciação da concepção, e que tem o seu fechamento logo depois com esta história de Maria e Isabel ou Elizabeth. Vocês sabiam disso? Que Isabel pode também ser traduzida por Elizabeth, o nome da rainha protestante, Elizabeth. Tudo começa, e eu vou repetir a história que vocês já sabem, mas eu queria pedir a vocês que fizessem uma gentileza quando eu estivesse repetindo a história. Vocês ouvissem com carinho, com atenção, e que meditassem, pensassem. É assim que São Lucas vai descrevendo essa história. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E então o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e pôs-se a pensar no que significava aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, Elizabeth, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa da cidade de Judá, encontrou e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e aí segue o texto que nós acabamos de ler, em que Isabel vai dizer, quando João Batista treme no ventre dela, porque Isabel era mãe de João Batista, que foi concebido 6 meses antes de Jesus, que ela, até repetindo um pouco os mesmos conceitos e ideias presentes no discurso da anunciação do anjo a Maria, lhe diz que ela é feliz, alegre, bem-aventurada. A palavra bem-aventurada quer dizer isso, feliz. Foi o que o anjo disse, foi o que Isabel repetiu. E esse é o tema deste domingo, que nós estamos insistindo nele desde o início da liturgia. Fica feliz, fica alegre, Deus é com você. Foi o que disse o anjo. Eu vou dizer isso para você hoje. Fica feliz, fica alegre, Deus é contigo. disse o anjo a Maria. Sempre foi assim. E nunca foi diferente. Nunca, nenhuma vez foi diferente. É Deus sempre quem toma a iniciativa. Sempre. Ele toma a iniciativa, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos acha, Ele nos encontra. Ainda que pareça que nós buscamos a Deus, não somos nós que o buscamos. E quando nosso coração se aperta e a gente diz assim, eu vou buscar a Deus, é porque Deus já apertou o coração da gente para fazer isso. Ele já veio ao nosso encontro. É Ele quem nos procura, é Ele quem nos encontra, é Ele quem nos acha. Assim como aquele pastor que deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu, como aquela mulher que varre a casa toda para procurar aquela moedinha pequenina, ou como aquele pai que todos os dias ia para a estrada e esperava ver o seu filho, até que um dia o encontrou. É sempre assim. É Deus quem vem ao nosso encontro. É por isso que a saudação do anjo primeiro é essa. Que é a saudação de hoje. E que eu estou deixando com você. Fica feliz. Deus é com você. Ele nos encontra. Ele toma a iniciativa. E esta história, ela é muito mais do que uma história pessoal de uma virgenzinha do interior do fim do mundo. Porque eles moravam lá no interior do fim do mundo. É tão ruim a cidade que o outro perguntou assim, ué, tem coisa boa por lá? Não tem. Assim inicia a história do amor de Deus. Segundo o Novo Testamento, ela inicia assim. Ele ama a humanidade, Ele ama a mim, Ele ama a você, e Ele vem ao nosso encontro. Ele não vem ao nosso encontro porque somos maravilhosos. Pelo menos, ao meu encontro, não. Vocês são maravilhosos, eu não. Ele vem ao nosso encontro porque Ele nos ama. É Ele quem toma a iniciativa, e sempre que Deus toma a iniciativa, Ele o faz e nunca nos deixa no silêncio. Muito ao contrário, Ele nos dá sempre a sua palavra. E a sua palavra é a sua garantia. Você pode ver que é isto que Maria afirma depois da anunciação do anjo, que se cumpra em mim a promessa de Deus. É isso que Isabel diz para ela, a promessa de Deus está se cumprindo em você. É Deus quem toma a iniciativa e Ele diz uma palavra. E a palavra que Deus diz, e ela pode mudar o fraseado, mas o sentido é o mesmo sempre. Eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Sempre. A palavra de Deus que vem ao nosso encontro é esta. Eu estou do teu lado. Eu sou com você. E é bom que a Bíblia, em todos os momentos e em horas as mais diferentes e inusitadas, ela tem afirmado isso a aqueles que são servos e servas de Deus. É porque às vezes nós achamos, e olha, nós estamos até em boa companhia como achamos isso, nós estamos na companhia de Elias, nós estamos na companhia de Jeremias, nós estamos na companhia de Jonas, nós estamos na companhia de tantos homens santos do Antigo e do Novo Testamento, nós achamos que Deus não olha pela gente. Vocês lembram de Elias? Vai para o deserto, lamenta a sua dor, só eu restei, ele diz. Só eu fiquei fiel. E todo mundo quer me matar. Lembra-se? Que Deus dá um pão cozido para ele. Água. Para ele ter força. Até que ele vai lá para o Monte Horeb. E ele vai para o Monte Horeb. Porque ele está fugindo. Ele quer se esconder. E Deus encontra ele, fala com ele, tem paciência com ele. Lembram-se de Jeremias? Jeremias, ele tem uma dor tão grande por tudo que está acontecendo, que ele diz a seguinte hipérbole. Sabe o que é uma hipérbole? É um exagero de expressão. Ele diz assim: um aborto é mais feliz do que eu. Porque em trevas vem o aborto e em trevas se vai. Não viu a luz do dia e não sofre. Eu sofro. Vocês lembram de Jonas? Debaixo do mamoeiro? Quando o mamoeiro seca, que ele fica infeliz, ele pede para morrer. Jeremias também pediu isso. Elias pediu isso. Fazer um parêntesezinho, isso não está no sermão não, mas eu estou colocando. Muitos servos de Deus passaram por depressão. Porque querer a morte é deprimir. Jesus disse isso. Jesus disse assim: a minha alma está triste até a morte. Até a morte. Não foi o que ele disse lá na cruz? O Senhor me abandonou. Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, Deus meu, por que você me abandonou? A mensagem de hoje é essa: eu sou contigo. Fica feliz, é a primeira palavra do anjo. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Por vezes até pensamos que Deus se esqueceu de nós, que não nos vê, mas Ele nos vê. Ele nos vê, Ele nos busca, Ele nos age, Ele fala conosco. E sempre Ele diz isso: não tenha medo, fique feliz. Maria se surpreende. Ela se surpreende porque é um homem falando com uma mulher. É por isso que ela fica surpresa. Porque o homem não dirigia em público a palavra mulher. Era vergonha para ele. A mulher, mesmo que fosse a esposa, andava atrás. Não andava do lado, não tinha braço dado, não tinha nada disso. Era propriedade dele, andava atrás dele. É por isso que ela se espanta que um homem esteja falando com ela. Maria se surpreende. Mas, na verdade, acontece sempre isso. É que Deus sempre nos surpreende. Deus mexe conosco. Vou usar uma palavra mais contemporânea. Ele sacode a gente. Né? Ele mexe conosco, ele mexe. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: que ela será a protagonista de uma história incrível e maravilhosa e que vai mudar a vida, a face das pessoas e da própria religião. Maria ia ser a protagonista. Presta atenção, vocês lembram o que, que o Senhor disse sobre Eva lá no paraíso? Que ela ia ser a coadjutora. Agora aqui, ela, a mulher não é a coadjutora. Na história de Maria, ela é a protagonista. Ele muda a história. Ela deixa de ser uma auxiliar, uma adjutora, alguém que anda atrás, vai ser alguém que vai na frente. Claro, ela se perturba, ela tem medo, mas ela aceita o desafio de servir a Deus. Ela aceita o amor de Deus. Ela aceita realizar a sua obra. O amor de Deus faz a gente sempre pensar. Sempre. Ele nos faz ponderar. Isso porque Ele sempre nos chama para as coisas incríveis. E não tem coisa mais incrível do que uma virgem ficar grávida. Não tem. Isabel, mais velha, engravidar pode até ser, mas uma virgem engravidar não existe. Isso é uma história que não existe. É uma história incrível. Não dá para acreditar. Se qualquer mocinha contar uma história dessa para a gente, ninguém vai acreditar nela. Ninguém. Mas Maria acolhe a vontade de Deus. E mesmo que ninguém acredite no que ela disser, uma virgem grávida, ela resolve aceitar o desafio. E esse é o ônus de servir a Deus. É que por vezes, quando nós servimos a Deus, nós somos objeto das observações desairosas por causa da verdade. Sabe por que nós somos objetos, às vezes, de observações jocosas, desrespeitosas, desairosas, por causa da verdade? É porque as pessoas preferem acreditar na mentira. Eu vou repetir. As pessoas preferem acreditar no mal do que no bem. O que você acha que vem de jornal? Boa notícia ou má notícia? Escândalo, má notícia, vem de jornal. Porque nós acreditamos mais no mal do que no bem. Vocês não conhecem? Eu contei essa historinha do monge crédulo franciscano, que está no convento e um irmão dele de confraria resolve ser desairoso e debochar dele. Vai para a janela e fala assim: ah lá, um boi voando. E ele corre para a janela e fala: cadê? E todos riem. Mas como é que você pode acreditar que um boi possa voar? Aí ele humilde disse: ah, eu preferia acreditar do que você acreditar que você estivesse mentindo para mim. Eu preferia acreditar que o boi voa. Nós acreditamos mais no mal e na mentira. As pessoas acreditam. Uma vez até um pastor me disse isso. Eu vou contar um milagre, não vou dizer o nome do santo. Ele disse assim para mim: a verdade não interessa. A verdade não interessa. Mas Deus olhou para baixo. É essa a história do Natal. Deus olhou para baixo. Diferente de nós, que só queremos olhar para cima, Deus baixou o seu olhar, viu Maria e por ela nos trouxe o Salvador. E o que eu queria então dizer hoje para você é essa mensagem que espelha Maria, que está nos lábios de Isabel saudando Maria, que está em João Batista tremendo no seu ventre. É que Deus está com você. Ele baixou o seu olhar. Deus está com você, porque Ele olha para baixo, porque Ele fala a verdade, porque você aceita servir a ser servido, porque você se deixou perturbar pela palavra de Deus, porque você aceitou servir e dizer a verdade. Ainda que seja incrível. Eu sei que muitas coisas nos convidam à dor. E não foi sem motivo que Jeremias, Jonas, próprio Senhor, se deprimiram diante das coisas. Mas hoje a mensagem é o inverso. A mensagem é: fica feliz. O Senhor é contigo. Fica feliz. O Senhor está ao teu lado. E quando o Senhor resolveu baixar o seu olhar e vir ficar ao nosso lado, nós teremos a capacidade de viver e de passar e de superar absolutamente todas as coisas, até a morte, porque nós cremos na ressurreição. Então, fica feliz, Deus é com você, que Ele te abençoe. Amém.